Vai começar mais um conteúdo aqui no canal da Start Econ, mas antes eu preciso te dar dois recados. O primeiro deles é que a nossa casa de produção de conteúdo da Start Econ é aqui na Produtora 76 em Alphaville. Então você que pensa em produzir um podcast, fazer evento, gravar curso, aqui é o maior ecossistema, um ecossistema completo de soluções para você que quer produzir seu conteúdo. Então, se você quiser saber mais sobre a Produtora 76, é só clicar aqui na descrição desse episódio que você vai ter acesso a toda essa estrutura, essa mesma estrutura que a gente utiliza aqui na Start Econ. E o segundo recado é que você que é head de e-commerce, diretor de e-commerce ou gerente de e-commerce, se você lidera uma operação de e-commerce, você pode, além de consumir os nossos conteúdos, participar da nossa comunidade. É só você clicar aqui embaixo também, tem um link para você fazer a sua aplicação, responder ali um questionário e caso você seja aprovado, você vai participar daquilo que eu considero o nosso maior ouro, que é a troca entre os heads que acompanham nossos conteúdos aqui. A gente já tem centenas de membros e você tem um grupo exclusivo no WhatsApp e vocês podem trocar informações entre si, além de participar também dos nossos eventos presenciais que acontecem toda primeira segunda-feira do mês. Então, clica aqui embaixo, antes de consumir o conteúdo, faz a sua aplicação e depois volta aqui que vai começar um episódio.
Olá, pessoal. Estamos começando mais um episódio do podcast Líderes Digitais da Start Econ. Eu sou Juliana Couto.
E eu sou a Priscila Viana.
E hoje vamos entrevistar aqui uma pessoa muito bacana, que tem uma trajetória incrível dentro de uma empresa muito famosa no sistema de refrigeração.
É, e então, ele tem uma curiosidade, né? Que ele, a carreira dele foi toda desenvolvida dentro dessa empresa, né? Falou hoje em dia, ainda mais na nossa geração, é raro isso, né?
Então, João Willer, seja muito bem-vindo.
Obrigado.
Da Central AR. Hoje é gerente geral, né? De toda a parte digital lá.
É isso aí. Bom, primeiramente, obrigado. É um prazer estar aqui, principalmente no dia do meu aniversário, né?
Muito especial falar com vocês. Quando a gente ficou sabendo, olha, gente, que honra isso. É um presentão pra mim.
Né? Nossa, poder falar um pouquinho da minha carreira, enfim, poder talvez inspirar algumas pessoas que estão começando e poder fazer essa troca com vocês duas.
Nossa, é um privilégio nosso, assim, no dia do seu aniversário, você despender seu tempo pra estar aqui com a gente, viu? E é isso, assim, tá compartilhando conteúdo com outras pessoas, né? Que a gente fala que aqui são pessoas que almejam ser líderes ou que já são líderes de e-commerce. Uhum. Então é super bacana, né?
Super.
Ele tá aqui hoje.
E, João, pra começar, eu vi que você entrou na Central AR como aprendiz.
Exatamente.
Conta pra gente como que foi isso.
Como jovem aprendiz.
Você fez marketing, né?
Fiz. Sou formado em marketing. Mas lá atrás o meu sonho era ser juiz.
Olha. O meu também, sabia? Eu fiz direito.
Exatamente.
Porque eu achei que eu ia fazer justiça.
Que eu precisava ser juiz, né? Eu estudei bastante pra passar em federal. Ia me formar em direito. Ia buscar o sonho de ser juiz. E aí com 16 anos... precisando trabalhar, não tinha grana, né? Minha família é humilde, é de origem humilde. Encontrei um emprego na Central AR. E trabalhei, ganhava na época R$600 como jovem aprendiz, né? Que era bastante. E usava todo esse dinheiro para pagar um cursinho. Um cursinho na cidade. E o objetivo desse cursinho era me ajudar a passar numa federal em direito para que eu me tornasse juiz.
Caramba.
Só que o tempo foi passando... né? Fui efetivado depois de ser jovem aprendiz e o mundo ali corporativo, o mundo do e-commerce...
O bichinho do varejo também,
me
picou, né?
O bichinho do varejo, eu falei, cara, não, fiz um semestre de direito, né? Pra falar que... deixa eu ver se é isso que eu quero. E nesse semestre eu percebi assim, cara, a rotina que eu tenho dentro da Central AR é o que eu quero pra minha vida, me apaixonei
legal.
Pela empresa, me apaixonei por e-commerce... me apaixonei por tudo e falei, vou fazer marketing.
E é muito diferente, né? Quando a gente fala de direito, é super engessado. E a rotina de vendas é...
Completamente. Você se encontrou num outro lugar. Foi a oportunidade mesmo que mudou sua chavinha.
É isso aí. E quando eu entrei como jovem aprendiz, foi para ser vendedor. Né? Então, a gente tinha uma célula que era 100% telefone. Hoje, é tudo WhatsApp. Mas em 2012, que foi quando eu entrei... não existia, era 100% central de telefone, o cliente ligava, ficava na fila aguardando, né? E o meu papel era encaminhar para os atendentes responsáveis, só que se o atendente ele tivesse indisponível por almoço ou tivesse ido embora, eu poderia fechar aquela venda e ganhar metade da comissão.
Aí o negócio foi interessante.
O negócio muito interessante, né?
Você jovem tava louco aprendiz... pra tá todo mundo ocupado. Todo mundo ligar na hora do almoço, né?
E na época...
Clientes não liguem tinha, na hora do almoço.
Não tinha muito jovem aprendizes que eram efetivados. Uhum. Então, eu criei uma estratégia. Os vendedores, eles entravam às 8h30 e saia 4h42 na jornada. E eu entrava mais ou menos no mesmo período. E aí, eu pedi, na época, pra minha supervisora me mudar. Porque aí eu ia pegar um período do tempo no qual eles não estariam lá.
Sim. Então... Visionário, né?
e os outros...
era bom pra empresa e era bom pra você.
E pra mim também. E os outros jovens aprendizes, acho que não pegou, né?
Essa oportunidade.
Esse estalo, essa oportunidade. Eu lembro que eu despontei em vendas, vendi bastante. Apresentei um case na época como jovem aprendiz que foi de sucesso na conclusão do curso. E acabei sendo efetivado.
Que legal, foi... cara.
Primeira vez que
demais,
eu tive
gente.
Esse contato com o
aí
você
desistiu do direito aí nesse momento?
Aí
você já estava fazendo marketing.
Não, o marketing veio muito depois.
Muito depois.
Eu fui me formar com 23, 24 anos. Eu demorei muito para começar. Eu fui gestor, eu fui supervisor e gerente antes de ser formado.
Caramba!
Olha!
Minha escola, eu falo que a minha escola foi a Central AR.
Mas a escola mais difícil é a da liderança, né?
A escola mais difícil foi da liderança, porque... Quando eu saí do cargo de jovem aprendiz e fui efetivado, eu ganhei meu primeiro time, que eram 3, 4 pessoas.
Muito novo ainda.
Muito novo.
Tipo, de carreira e de idade.
E não entendia nada. E eu lembro que o dono, né, na época ele estava dentro da empresa, hoje ele está no conselho, não participa muito do dia a dia, mas na época ele estava. Eu lembro que ele chamou um por um dessa célula que ele me... Enfim, que eu estava inserido... Para conversar, entender como estava, o que, que podia ter de ideia. Eu lembro que foi uma colega minha na sala dele, sozinha. Deu 5 minutinhos, voltou. Aí ele me chamou, entrei na sala. Ele, qual que é a tua opinião? Tá aqui os processos, né? Tá aqui as diretrizes, o que, que você acha? E eu lembro até hoje que a gente ficou, assim, horas discutindo. E eu dando várias ideias, várias dicas. E aí passou um dia, ele chamou todo mundo e falou, ó, o João vai ser o supervisor de vocês. E, né, cara,
que
acabei
demais.
De ser efetivado, acabei de completar 18 anos, não sabia como é ser um líder, como aprender as coisas, mas foi muito importante para mim. Tanto para o amadurecimento profissional e pessoal também.
Às vezes a gente precisa de um desafio, assim, para empurrar a gente
precisa,
também, né?
Precisa também de um...
Nem você sabia
que
era possível, é possível
não,
isso,
não
né?
Não sabia, porque eu lembro... O meu primeiro desafio foi fazer o desligamento de uma colega que até então, todos os dias convivia comigo.
Caramba,
estava no refeitório,
é muito difícil, né? Misturou
almoçando.
Já o pessoal.
Exatamente. E eu falei, cara, e agora? Como que vai ser?
Era só por performance?
Era por performance, né? E só que, cara, até 2 meses, 3 meses atrás, eu estava ao lado dela. Sim. A gente conversava, a gente estava junto no refeitório. Mas foram momentos, assim, bem duros que eu acho que contribuiu muito para o meu crescimento profissional.
Já te colocaram na fogueira de cara.
Me colocaram na fogueira de cara. Falei,
porque,
cara,
nossa,
como
é
eu
difícil.
Vou fazer esse desligamento?
Porque eu acho que desligamento é um ponto...
Conheci,
é muito difícil, né? Eu sempre sofri
da
muito.
Pessoa, tem filho... Tem marido, tem casa para cuidar. E aí, cara, como eu vou fazer isso? E é bem complicado para você como ser humano. Mas me ajudou a amadurecer.
Nessa época, ainda não existia venda online lá dentro.
Tava como venda online.
Já tava
Só que eu ainda tava focado
no
atendimento.
Call center lá.
No call center, porque o ar-condicionado, apesar dele ter a venda online... O call center é muito importante.
É, isso que eu imaginei,
muito
né?
importante.
Porque é
um produto
técnico, né?
Não é um celular, uma TV que é... TV é plug and play. Você vai lá, compra, chega na tua casa, coloca na tomada e vamos embora, né?
Apesar que eu vi que vocês têm calculadora de BTU, né? No e-commerce, achei bem legal pra já diminuir.
Pra diminuir essa parte. Mas ainda existem consumidor que tem uma área que é um pouco mais complexa ou que quer debater, quer conversar, quer entender. Então, o televendas, ele é muito importante.
Muito importante.
Ele sempre foi muito importante.
Caramba.
Hoje, ele tem uma participação um pouco menor, né? Porque o digital cresceu. Mas na época era super importante.
E aí, como que você migrou? Foi parar no digital ali?
Então, aí eu virei supervisor de vendas, né? Porque essa supervisão desse primeiro time era um time de cadastro, de clientes, etc. Análise de qualidade de base. E aí me convidaram para ser supervisor do time de vendas, né? Que o time de vendas que suportava todo o e-commerce, onde foi o segundo maior desafio. Eram mais de 50 pessoas, né? Eu tinha 20 anos. Que é isso? Eu tinha 20 anos e todo mundo muito mais...
Sênior,
muito mais experiente. Eu ficava pensando...
Só que, assim...
Como que essas pessoas vão me ouvir?
Mas ninguém dá um fardo maior que você não possa carregar, exato, né? Com certeza ali
porque
a pessoa...
eles te viam já como um talento, né?
Mas eu acho que
foi criar essa credibilidade com essa galera que já tinha um monte de tempo de comercial e você ali direcionando eles?
Eu acho que foi eu ter saído do mesmo lugar que eles estavam. Então, eu fui vendedor, eu conhecia todo o sistema, eu conhecia todas as dores, eu sabia o que doía, eu sabia que precisava de velocidade em algumas coisas. Então, quando eu assumi a supervisão, era legal que eram dois times, era o 1 e o 2, e eu assumi o 2. E o 1 era uma supervisora que já estava há anos, e era o time que desempenhava, e o 2 era o patinho feio. Falei, o que eu vou fazer com esse time?
Eu lembro que eu
me joguei, sentava do lado dos vendedores, atendia junto, escutava eles, sempre fazia muito fórum, aprendia muito com eles, né? Dividia a dor. Falava, cara, eu lembro como era, porque eu estava sentado do teu lado, então vamos junto. E eu digo que onde eu estou hoje é por conta do meu time, cara. 100%. Pode ter faculdade, curso caro que eu fiz depois com o tempo, mas quem me formou foi meu time. Quem me ajudou... Tem muita gente que puxava minha orelha. Pô, você tem 20 anos, tem uma colaboradora minha que fez eu comprar meu apartamento. Eu lembro. Porra, por quê? João, você tá gastando muito dinheiro. Sério? Investe no apartamento. E ela respondia pra mim.
Então,
legal. Eu falo assim, meu time, não só no âmbito profissional, mas no âmbito pessoal, me fez ser uma pessoa melhor, um profissional melhor. E essa troca me ajudou a ganhar a confiança deles e me ajudou com que eles confiassem em mim. Até porque quando eu me tornei gerente, o meu gerente saiu na época, sem me avisar. Fiquei muito triste, um querido, né? Um gerente que eu amava muito.
Tipo, virou a porta, fechou a porta.
Fechou a porta, tô saindo.
Que loucura.
E aí ficamos sem gerente, eu na supervisão, e precisava de um gerente interino. E aí, mais uma vez, o João Riquena, o dono, falou, quem quer? Falei, eu vou. Eu vou. E assumi como gerente interino... E aí, gerente é um pouco mais complexo, né? Bate muito a cabeça, você tem que falar mais sobre orçamento, você tem que liderar supervisor e não mais a operação. E eu lembro que esse tempo que eu fiquei interino foi um tempo que eu dei muito gás em todo mundo. E um dia, o dono, ele chegou no meio de uma reunião que eu estava falando com todo mundo, com todo o time de vendas. E ele perguntou, o que vocês estão achando do João como gerente interino? E eu lembro que teve um vendedor do meu time que rasgou elogios, assim, pra que mim, legal, ali na frente. E aí ele me promoveu. Falou, então, a partir de hoje, ele deixa de ser um gerente, na época de call center interino, e ele vai ser um gerente efetivo. Não conversou comigo, não perguntou se eu queria, não combinou salário... Mas eu sempre fui movida a isso, a desafio.
Eu percebi, você
vamos
sempre
embora.
Gostou ali de assumir o risco, aprender coisas novas e...
E depois a gente decide, né?
É.
E
que legal.
Eu tenho um carinho muito
isso
grande.
Isso tem tudo a ver com e-commerce, né? Com inovação.
Tudo a ver com e-commerce, com inovação. E o e-commerce, querendo ou não, ele tava na minha vida, porque tudo que descia pro call center, ele nascia... Boa parte no e-commerce.
A origem é no e-commerce.
E eu lembro que, apesar do e-commerce não estar comigo, existiam os gráficos, as televisões que ficavam lá, né? Call center e-commerce. E aí eu lembro que vinham os diretores de São Paulo. E o dia que o meu time ficava melhor que o site, eu batia no vidro deles. Eu confrontava um molequinho, mirrado de tudo, e batia de frente. E zoava eles, falava, velho, bora, bota esse site pra vender. Ah, mas você tá roubando venda do site, né? Galera, vamos pegar a venda do site. E aí, fui começando a ter mais visibilidade dentro da empresa. De alguma forma, eles gostavam dessa parte provocativa. E foi quando eu pude assumir também a gerência do e-commerce, B2C, que foi quando o site veio pra minha mão. E foi um ano antes da gente fazer a migração pra SAP. Porque o nosso e-commerce, ele nasceu como uma plataforma própria. Então, tinha um desenvolvedor, que é o Júlio Akira, que é um querido na empresa. Infelizmente, hoje ele não está mais entre nós, mas ele foi o grande responsável.
Nossa, vocês desenvolveram dentro da empresa
mesmo. Dentro da empresa. foi o Júlio.
Não foi tipo grande, uma consultoria para criar uma plataforma?
Foi ele que começou, montou o site, na época que nós tínhamos loja física, né? A Central Ar e a Central Lar.
No começo tinha,
No começo de tudo. E aí o site, lá em 2012, né? Quando ainda a internet era mato, era né? Mato. Ninguém comprava total, na internet. Começou a desempenhar. Pô, primeiro 100 milhões e fomos fazendo conta. Cara, o custo que eu tenho para ter várias lojas físicas e manter isso não estava se pagando frente ao quão nós estávamos crescendo no e-commerce.
Online. E onde você pode chegar, né, no e-commerce?
Você lembra quantas lojas físicas vocês tinham nessa época?
A gente tinha em torno de 10. Era espalhado pelo interior.
Aí focaram no e-commerce.
Fechou todas as
lojas. E você não entendia nada de e-commerce?
Não entendia nada de e-commerce. Não era nem formado, nem nada.
Uhum.
E quando me deram o e-commerce, eu já estava formado em marketing. Tá. Mas eu fiquei desesperado, né? Falei, cara...
Não, e o meu foco sempre foi... O negócio inteiro da empresa.
E é diferente, tem umas particularidades, né? Porque derrubaram
tudo pro e-commerce.
Muito.
Tem particularidades, não é só... Enfim, você tem que entender.
Eu amava atendimento ao cliente.
Uh-huh.
Nossa, pegar no telefone, eu encantar o cliente, dar o bom dia. Galera,
eu acho que é o coração de tudo, né?
Bora atender mais clientes, etc. Quando você vai pro e-commerce... É
um pouco mais frio, né, o negócio,
É um pouco mais frio, é um pouco mais analítico, um pouco mais de dados.
Uhum.
Mas você
foi pra uma cadeira também, que era uma cadeira mais de negócio.
Mais de negócio.
Não é aquele dia a dia, a meta ali que já vem, que já desce pra você. É diferente, né? Assim, é uma visão de gestão mesmo, de sustentar o negócio, de ser rentável.
Sim, sim.
Né? É outra visão.
É, a Central Ar, falando em gestão, o legal é que na Central Ar você é o dono do seu próprio negócio.
Uhum.
Então, hoje, todos os colaboradores têm acesso ao EBITDA. Sabe por que o EBITDA está desviando positivamente ou negativamente?
Uhum.
Todo mundo ajuda a construir o orçamento para o próximo ano.
Uhum.
O sistema de gestão é muito forte.
Que legal.
Né? Isso engaja muito mais as pessoas, né? Exato. Porque as pessoas se sentem parte, né? Tipo assim, não, a gente comprometeu com essa meta porque a gente construiu essa meta junto, né? Não é top-down.
Exatamente. É perfeito.
É outro comprometimento,
porque
né?
Porque o orçamento, tanto de receita e despesa, é construído pelas próprias pessoas.
Uhum.
Então, se eu tô reclamando hoje que em algum dia eu não bati meta... Cara, fui eu que ajudei a construir essa meta. Isso. Então, eu tenho que me virar para entregar ela.
Uhum.
E tem um programa muito legal de gestão dentro da empresa, que são os guardiões e os pacoteiros, né? Então, os guardiões são pessoas que são escolhidas para tocar a categoria de ar-condicionado. Então, tem o guardião do highwall, que é um tipo de ar-condicionado. Tem o guardião do cassete. Qual que é o papel desse guardião? Ajudar a fazer o orçamento. Né, dessa categoria, como vai vender para o próximo ano, e também provocar os canais para que a categoria bata. E se a empresa bater a meta, esse guardião, ele tem um pouquinho mais de remuneração.
Eu já trabalhei assim, num varejo.
E o pacoteiro também, só que o pacoteiro, ele olha para despesa. Então, tem um pacoteiro de utilidades, que tem lá a compra de papel higiênico, etc. Então, ele é responsável por todo o orçamento de utilidades da centralar.com. Então, todo mês, ele precisa bater em todas as gerências. Por que você está desviando? Está desviando? Qual que é o teu plano de ação para que você entre na meta? E todos os meses tem um fechamento que essa pessoa vai lá na frente da diretoria, da gerência geral,
presta fórum, contas.
Prestar contas. E é um analista.
Meu, isso é muito legal, porque...
Não necessariamente é um gestor.
Você tem um time olhando para a rentabilidade e um time olhando para a despesa, diminuir a despesa.
Perfeito. Mas dessa pessoa, ela fica... A tarefa dela é essa?
Não,
ou ela tem, outras coisas,
é um plus.
Né? Não é o escopo dela, né?
Eu já fui quando eu não era gerente, eu era supervisor. Então, eu tinha o meu dia a dia.
Isso que é
só que eu também entrei nesse programa. O que foi importante para mim?
E o incentivo é financeiro, né?
Tem um incentivo financeiro, mas eu acho que é mais que isso. Eu falava assim, cara, semana que vem eu tenho uma reunião na frente de toda a diretoria e eu tenho que levar um plano de ação, uma análise de causa.
Te desenvolve,
eu preciso explicar,
né?
E você tem que melhorar a comunicação.
O
raciocínio lógico, a apresentação. Você precisa rodar a empresa. Então, eu precisava bater
em
lá na porta
áreas.
Do gerente de compras e falar assim, amigão, o que você está desviando aqui o orçamento do que você orçou? Porque senão eu não ia bater minha meta, ia ficar exposto no fórum, né? Uhum. E depois eu não teria minha remuneração. Que é muito legal então, é muito bem amarrado. A gestão da Central AR, hoje, a cultura da Central AR é o que rege tudo.
Ué, é, já é profissionalizada, né? Você falou que eles estão no conselho, é isso?
Sim, hoje...
Já é todo, totalmente.
A Central AR, hoje, inclusive há um ano e meio atrás, fez uma grande virada, né? Uhum. Antes nós tínhamos o financeiro, o RH, gente, gestão, tudo dentro da Central AR.
Uhum.
A gente separou. Então, hoje a Central AR só é compra e venda de ar-condicionado. Tenho vendas e operações.
Uhum. Uhum.
Então, RH, financeiro, jurídico, etc., se tornou uma outra empresa e eles viraram um CSC, Centro de Serviço Compartilhado. Por quê? Além da Central AR, nós temos outros negócios.
Que aí atende outros negócios.
Ele atende vários braços.
Vários outros negócios. Por exemplo, o Verum, não sei se vocês já ouviram falar, que é um integrador de marketplace, é um MS. Ele nasceu de dentro da Central AR. A gente tinha uma dor com conciliação.
De dor de conciliação.
E a gente montou uma ferramenta muito legal, tirou a TI de dentro da Central AR, montou uma empresa, e inclusive essa empresa foi vendida para Cantu Pneus, que é o pessoal lá do sul, entendeu? Tivemos uma outra área também de inteligência tributária.
Uhum.
Montamos uma outra empresa e também já vendemos.
Caramba. Então,
a Central AR foi a mãe, a progenitora, que contribuiu para que a gente montasse outros negócios.
Que legal, que legal. Ô, João, mas quem que você acha que... O que que você acha que é decisivo para ter essa cultura, assim, na empresa? Sabe? Das pessoas serem comprometidas nesse ponto, de abrirem os números e, tipo, compartilhar, olha, o número é de todo mundo. A gente vê muita empresa, principalmente empresas que são menores vão crescendo, tipo, fica muito concentrado os números no board, né? Esses números não descem. As pessoas não sabem nem o que é EBITDA. O que é EBITDA, gente? Às vezes a pessoa não sabe, o bônus dela é atrelado, ela nem sabe qual é o gatilho. O que é EBITDA? Então, assim, mas o que você acha? Isso, assim, foi uma gestão que foi meio passando um para o outro, isso tem muito a ver com o dono, isso é muito a contratação das pessoas. O que você acha que foi decisivo para isso? Assim,
eu vejo que é tudo muito segredo? Amarrado. A gente amarra muito bem.
Que é então, raro ver isso.
Para você ter uma noção, todo mundo da empresa tem um book de metas, que você batendo esse book, ele vai definir qual que é a tua remuneração na participação no final do ano.
Uhum.
Uma das metas do book, eu tenho várias. Eu tenho EBITDA, eu tenho devolução. Mas uma meta é a cultura organizacional. Eu tenho uma meta de cultura. E todo mundo tem uma meta de cultura dentro da empresa. Desde a moça da limpeza até os diretores.
Tem que falar a mesma língua, todo mundo.
Tem que falar a mesma língua.
Que interessante, cara.
Aí você fala assim, João, mas muito como que vocês isso, né? medem a cultura?
Sim.
Vou dar um exemplo. Todos os meses, alguns colaboradores são avaliados pelo time de gestão.
Uhum.
Ah, então esse mês vai ser a Ju. Então, ela vai numa salinha e eles vão perguntar, qual que é teu book? Quais são suas metas? Por que que você está desviando? Vai perguntar, o seu departamento está desviando nas despesas? Quais as despesas que estão desviando? O que é o EBITDA? Qual é o book da empresa? Então, isso faz com que eu, como gestor, eu tenha que desenvolver o meu time para que ele saiba por que que ele está ganhando aquela grana. Uhum. Por que que é importante o EBITDA? Porque hoje no book organizacional da Central AR...
Explica tudo.
Tem duas metas. Que se batidas, a gente tem acesso ao PPR.
Uhum.
Um é o EBITDA e o outro é o RA1000.
Eu ia falar isso, eu vi que vocês são RA1000, né?
Somos RA1000. São as duas metas da empresa. Então, quando existe, por exemplo, essa entrevista, que é uma das formas de aculturamento, se o colaborador não souber explicar o que é o RA1000, como funciona o indicador, o que é o EBITDA, como funciona o indicador, ele é despontuado e aí pode ser que toda a empresa perca essa linha no book de metas.
Todo mundo.
Então, é todo mundo explicando. A gente faz escolinha. Então, eu tenho um colaborador lá que pega todo mês uma galera. Galera, vamos ver o que é EBITDA. EBITDA é isso. Quais são as despesas da empresa? Qual é a estrutura? Se você não souber a estrutura da empresa, também vira um problema.
Uhum.
Entendeu?
Gente, que incrível. Mas isso. Por quê? Eu já passei por empresa muito maior que você não faz ideia nem da estrutura. Nenhum você começa a descobrir ali tipo. No processo, no dia a dia.
E aí eu falo pro meu time.
Porque em todos os níveis, né? Eu acho que pode ter muito isso, mas no nível, sei lá, de coordenação pra cima.
Pra cima.
Mas você vendo isso pra baixo, é incrível isso.
E tem que saber. E aí, às vezes, meu time, nossa, mas por que que eu preciso saber? Eu sou do time de vendas. Por que que eu preciso saber como funciona lá a gerência de transporte? Falei, galera, por oportunidade, velho. Porque um dia pode ser que abra uma vaga lá na gerência de transporte. Se você não souber como funciona e não souber que existe, você não vai poder se aplicar, né? Aí aparece uma caixinha nova de uma área nova. Precisa saber. Porque pode ser você o gerente que vai sentar lá, pode ser você o analista que vai assumir esse desafio, né? Então, a gente pede para que eles saibam os números, saibam a estrutura, saibam vários pontos. Isso fez com que a cultura fosse fortalecida, com que todo mundo soubesse desde o EBITDA até todas as despesas.
Isso é muito importante, os gerentes serem comprometidos com isso, né? Para descer essa informação e garantir que o time saiba, né?
E garantir que o time saiba. E a gente tem um cheque. Porque o time de gestão não está abaixo de mim. Então, ele vai pegar o meu colaborador e se eu não estiver desenvolvendo meu colaborador, vai sair lá na nota. Entendeu? Então, tem esse apoio. E aí, qual que é o objetivo disso tudo? É tirar o dono de dentro da empresa.
É.
Entendeu? Porque eu tenho lá no meu orçamento o quão eu preciso gastar com telefonia, o quão eu preciso gastar com taxa de cartão de crédito, com boleto, Pix. Tá lá. Se tiver ficando mais caro, eu tenho que me virar. Vai trocar de cliente,
vai vender, cara, mais, eu não sei.
Vai vender mais, troca o share entre modalidades. Então, a gente tem essa liberdade. Porque legal, o orçamento, né? Tá autonomia. Na nossa mão. Tem autonomia. E aí, a gente faz uma gestão matricial. Porque eu tô olhando o meu orçamento, só que eu tenho o pacoteiro que bate na minha porta lá falando assim, amigo, e aí? Eu tenho o guardião, né? Imagina lá que eu tô vendendo super bem a categoria Highwall Inverter. Só que eu não tô vendendo cassete. Mesmo que eu esteja na minha meta no total, o cara do cassete vai vir me bater. Eu falo, tudo bem que você tá dentro da sua meta, mas eu não tô dentro da minha. Qual que é o teu plano de ação?
Legal.
Coloca pra rodar. E aí todo mundo é dono, cara. Tá todo mundo olhando.
Todo mundo tem um espírito de dono.
Isso fez com que a cultura da Central Air fosse muito forte.
Tá mais do que explicado porque que ele tá lá há tanto tempo, né? Uma empresa cheia de personalidade aí, de cultura, de crescimento. Lá
de
dentro oportunidades, você cresceu.
Né? Porque isso também, igual ele falou, cria oportunidades dentro da empresa.
Treina os próprios colaboradores, né?
Exato. Então... E quase todo mundo, assim, você pegar a base de gerência... Né? É quase tudo prata da casa. Tudo prata da casa. Pessoas que começaram pequeno, como um analista, como um jovem aprendiz, e foi se desenvolvendo.
Que legal.
Então, é uma empresa que está bastante oportunidade.
É, tipo, a base é a cultura da empresa, né? Eu acho que isso é super importante, que a gente vê tantas empresas que não valorizam isso, né? E vocês valorizam até nessa questão. Ah, tem oportunidade, às vezes, em outra área. E a pessoa se movimentar. Porque o mais difícil é você garantir isso, né? Garantir essa cultura. Garantir o perfil das pessoas comprometidas e tudo. Você trazer pessoas novas e treinar para isso é muito mais difícil que treinar a parte técnica.
Aculturar é muito, muito,
A cultura é muito mais difícil.
É muito melhor você trazer de dentro. Eu tenho uma colaboradora que mudou agora para São Paulo para ficar próximo dos filhos. E como a gente está em expansão, né? Nós abrimos agora esse ano uma área de expansão. Calhou de ter uma vaga aqui em São Paulo. E aí, cara, conhecendo a estrutura, falei, pô, você precisa ir para São Paulo. Tem oportunidade? Esquece, eu não vou buscar no mercado. É para São Paulo. E aí ela ficou totalmente grata, pôde vir ficar mais próximo dos filhos... E continua contribuindo com a Central Air.
Que legal.
Porque o problema dela não era com a Central Air. É que ela gostaria de ficar mais próximo dos filhos. Então, eu acho que...
Tem que ter esse lado humano, o gestor, né, também.
Tem que ter. Tem que ter.
Não tem como a gente achar que vai ser só o profissional, não vai saber o que tá passando na vida da pessoa, o que que tá bom, o que que tá ruim.
O desafio do gestor são pessoas.
Super.
E hoje é muito complexo, muito complicado você dedicar seu tempo para pessoas, porque você tá sempre focado... Olhando um processo, olhando um número, apagando um incêndio, olhando um resultado. Mas eu tô todos os dias tentando me policiar para que boa parte do meu tempo fique em pessoas. Boa parte do meu tempo fique em pessoas. Porque foram elas que me trouxeram até onde eu tô.
E você vê que isso também é um ponto fundamental do resultado.
Fundamental, né?
Porque aí tem gestor que não olha para isso e aí não entende, às vezes, por que o resultado não vem.
Não vem, né?
É fundamental.
E quando eu vim pro e-commerce, foram as pessoas também que me ajudaram muito com isso.
Ah, conta pra gente. Aí você caiu lá de paraquedas.
Caí no e-commerce, porque saiu na época... Eu tocava... Era gerência de call center e e-commerce. Aí juntou, né? E saiu um outro gerente, eu acabei ficando com tudo, né? Tanto uhum. com o e-commerce B2B, que é a parte de instaladores, que a gente revende. Existem instaladores que revendem o nosso ar-condicionado.
Ah, tá. Uhum.
Tá? E tanto o e-commerce B2C, que é o uhum. centralair.com, que é onde o cliente entra. Quando eu assumi o site, já existia um time de e-commerce pronto.
Analista, tal.
Cara, eu vou sentar do lado dessa galera, vou entender, vou pesquisar. Busquei muito curso, li muito, busquei na internet, falei, cara, não é possível.
Uhum.
E com o tempo fui entendendo. E o legal foi que um ano depois nós fizemos a migração da plataforma que era própria, né?
Uhum.
Para SAP.
Uhum.
Que é uma plataforma
hoje
de mercado.
Hoje
vocês
usam SAP?
Hoje é SAP.
RP e plataforma?
Não, RP é da TOTS, é o Proteus.
Ah, tá.
Uhum.
Tá? Mas o e-commerce, né? A plataforma foi para SAP.
Uhum.
Então, você imagina, eram 15 anos numa plataforma nossa.
Uhum.
Que era um monstro. Que a gente uhum. construía, sentava do lado
Tem
do programador.
Tem o lado bom e ruim, né?
Eu quero que o site faz isso.
É.
Ele ia lá e fazia, né? Porque tava...
Eu trabalhei com plataforma própria, era assim também, internalizada.
Tava
é muito,
na
gente.
Nossa mão.
É igual um fusquinha que você vai lá e põe um aramezinho e aquele negócio vai, né?
Esse era o problema. Porque assim, você mexia aqui... Caía aqui.
É.
A gente fazia inserção lá no ratinho, no pico, o site caía.
Caramba.
É muito complicado.
Hoje em dia eu acho que é inviável, né?
Inviável, eu acho.
A não ser que você tenha...
A não ser que você tenha
muita bala para ter
mega,
um
tipo uma Magalu da vida.
Tem que
uma Magalu, exatamente.
É, tem que ter.
E a gente virou e falou assim, cara, não somos um site... Não somos uma empresa de fazer site.
Você não é empresa de
Vamos focar...
A energia, né?
No que você sabe fazer, que é vender. É.
E aí fomos para SAP, né? Que foi outro desafio gigantesco.
Mas é um puta desafio.
A migração,
sempre
né?
Que a
mas
muda.
Me ajudou. Mas me ajudou porque eu tinha assumido o e-commerce. Uhum. Eu falei, pô, vamos para um novo e-commerce. Eu vou aprender bastante. E foi bem caótico
uhum.
a migração. Porque
migração
você sai...
sempre é, né? Você
sai de 15 anos numa plataforma tua...
Que perde de indexação,
de
né?
De indexação
também.
E de amarração uhum. e de regra. Mas migramos, cara.
Uhum.
Migramos, aprendi bastante.
É aquela dor que precisa passar, né? Pra evoluir,
precisa,
né?
É, um passo
precisa
pra trás
passar.
Pra
precisa.
Dar 10 pra frente.
É, o negócio chega um ponto que tá num patamar que precisa dar um
uhum.
passos maiores.
É.
E isso dói em todas as, né? Porque tem, as integrações são diferentes,
uhum.
né?
Exato.
A forma de usar o sistema é diferente.
Uhum.
Não, e é o mercado assim. E o e-commerce mudou muito.
Muito.
Né, cara? Muito. Assim, de 2012...
Muito.
Pô, hoje você compra qualquer coisa.
É. Qualquer coisa.
Pela
até
internet.
Cachorro, né?
Até cachorro. Você compra comida. Você pede várias coisas,
uhum.
entendeu?
É.
Então, a gente precisa se reinventar. E é o que eu sempre falei pro meu time, né? Só migrar pra SAP ou pra qualquer uma outra,
não.
se a gente tivesse tomado a decisão, não vai ser o que vai mudar o jogo.
Não é a ferramenta, com
certeza. Não é a ferramenta. Então, a gente teve muita troca de time, pessoas que não se adaptaram, né? Pessoas que a gente não imaginava o potencial
uhum.
e foi o momento para que elas
surpreenderam, né?
aparecessem. E o nosso site, pô, hoje não tive nunca mais uma queda de site, por exemplo.
Uhum.
Assim, na Black Friday a gente dorme em paz,
uhum.
né? Pensando que não vai cair o site. Posso fazer qualquer ação mais robusta que hoje a gente consegue tocar isso. Então isso me ajudou bastante... No e-commerce, fora mentores, fora cursos, e aí comecei a vir para São Paulo, comecei a participar dos fóruns, comecei a assistir as palestras e entender que, cara, é o que eu quero, é
uhum.
realmente o que eu sou.
E, João,
apaixonado.
E é tão inspirador ver a história dele assim, né, Ju? Porque você vê assim que você correu atrás. Né?
É.
Eu falo assim, quando a gente quer uma coisa, a gente é obstinado, a gente pode fazer. Né? A gente pode chegar lá, mas tem gente que quer assim, a empresa não me dá curso, a empresa não me ensina, o meu líder não me ensina isso. Gente, procura, hoje tem tanta informação na internet, tem tanta, né? A gente estava falando aqui agora, assim, a SXSW aí, que é um dos maiores eventos de inovação, eles já estão falando daqui a 2 semanas, todas as palestras vão estar no canal deles, por que as pessoas não assistem? Ah, não posso ir, tá, mas vai lá e assiste online, né, e, tipo, corre atrás, procura mentores.
Acho que tem uma geração preguiçosa, né?
As pessoas querem tudo na mão, né?
Parece que agora que o acesso à informação é muito mais facilitado, as pessoas não
querem.
Não,
a gente é geração
de
biblioteca, né?
Na nossa época, você que não lia um livro... No Google, pra você pesquisar uma coisa, você tinha que rodar várias páginas. Eu não achava nem na primeira página.
Mentira,
você tinha que ficar lendo, abria várias abas, porque não tinha tanto
conteúdo. Você nem confiava nas informações ainda naquela época.
Você nem confiava, exatamente.
Não tinha uma base de dados tão...
Eu acho isso... Eu acho que assim, a nossa carreira é como se fosse o nosso negócio.
É.
Né? Então, você tem que ser empreendedor com a sua carreira. Né? Você tem que buscar investimento, você tem que gastar energia, você tem que gastar tempo, né? Então, assim, as pessoas que às vezes não têm tantos resultados, muito por conta disso. Por falta de força, de vontade, de abrir mão de algumas coisas. Né? Ah, mas sei lá, vou trabalhar no final de semana, eu vou estudar. Eu já trabalho a semana inteira. Para eu fazer um curso desse, eu vou fazer no final de semana.
Vai,
eu
cansei, cansei de fazer curso, né? À noite ou no sábado.
É,
no sábado,
é o custo que a gente, né, que a gente paga para crescer, né? Você quer crescer na carreira, quer ter mais conforto na sua vida, né? Quer contribuir mais, né, com a empresa que você tá ou com a sociedade de forma geral, né? É, você precisa fazer isso, né? Pra mudar a chavinha.
Acho também muito bacana que a gente vê que ele tá lá há muito tempo na empresa, mas ele construiu uma autoridade, uhum, tanto no mundo do e-commerce, né? Que eu bem vi, assim, fui ver seu LinkedIn. Então, assim, você construiu autoridade. Você tem, assim, foi atrás da informação, se profissionalizou, entendeu? Então, assim, às vezes acontece de você pegar uma pessoa que tá muito tempo na empresa, mas ela não... Se acomodou ali. Tá ali, de repente, porque...
É.
Tá. E com você tem autoridade para estar aqui falando do negócio.
É, sim. Mas eu vejo que esse meu traço é muito do meu grande mentor, né?
Quem
que é o João Riquena.
Ah,
que é o fundador da Central Ar, né? Que hoje é dono da Central Ar.
Você se inspirou muito nele, né?
Me inspirei bastante.
Como é importante líderes pra gente se inspirar?
Ele nunca teve disso de, cara, você não tem idade, ou você tem tatuagem, ou você tem piercing, ou você não sabe. Cara, pega e faz. Uhum. Vamos aprender. Pô, ele não é um cara de tecnologia, ele não tem e-mail.
Uhum.
Não tem e-mail, abomina.
Olha isso.
Ele não tem. Ele fala assim, celular, se eu pudesse, né? Que eu não consigo. Ele não gostaria. Ele não tem notebook.
A empresa dele é um e-commerce e ele não
tem.
Mas vocês apresentam seus dados no papel?
Não, a gente apresenta com o nosso, tem, enfim, todos temos computador.
Mas olha que louco, o cara
tem
não,
porque a gente sabe, tem gestor que gosta de papel ainda, né, relatório no papel.
Mas o que eu quero mostrar é que ele sempre me inspirou
a
entender que dá pra fazer.
Dá pra
cara,
fazer.
Você tem um e-commerce, vamos olhar, vamos fazer dia de campo, vamos abrir o site, vamos todo mundo olhar, chama a moça lá da limpeza, pede pra ela fazer uma compra.
Chama a tua coisas, mãe, pede pra ela comprar.
Coisas básicas que às vezes a gente quer, não, vamos fazer um MBA. Vamos uma coisa como, não, cara, vai no básico, olha o site, olha como cliente, ouve teu cliente,
uhum,
né? Vê o que ele colocou nos comentários, o que ele respondeu no e-mail quando a compra chegou. E aí, cara, a gente foi melhorando a experiência, foi melhorando o site,
outro
foi
ponto,
ouvindo o cliente.
Vê o tanto de pergunta que tá tendo no saque, pra você entender... Por que está tendo aquele tanto de pergunta e resolver lá no problema, na vitrine, na formação do produto, na foto?
Exato.
Né? Você usa como isso.
Então, ele sempre cobrou muito da gente isso, o resultado.
Que legal. Entendeu?
Independente de quem você é, do que você pensa, da tua crença, religião, sexualidade,
é isso,
ele
já,
sempre...
De acreditar que você pode.
E
é só você querer.
E aí eu falei, cara, é isso, eu sempre fui um tratorzão. Que colocava na minha mão, eu aprendia... Me apoiei muito com o meu time, né? Meu time hoje, eu falo assim, morde o pé da cadeira comigo, a gente não sabe muita coisa, a gente corre atrás, pesquisa, erra, tenta, e o e-commerce é isso.
É.
E o e-commerce é isso, não tem jeito, cara.
É, porque é um negócio vivo, né? O tempo inteiro tem uma coisa nova, né? Algo que funciona hoje, amanhã já não funciona mais, ou já tem algo melhor...
E eu não sei como são para vocês, mas hoje também tem vários gurus e várias empresas que querem resolver.
Nossa, tem tudo
o meu
demais.
E-mail, eu não aguento
nossa,
mais.
E
não,
o LinkedIn também, né?
Melhore a conversão do teu negócio.
Não, tem ferramenta
inteiro. Pra tudo.
Melhore o brand, um monte de empresa. E eu falo assim, né? Eu falo pro meu time, cara, não vamos entrar nessa noia.
Fazer
senão
o básico
a gente vai...
bem feito.
Vamos fazer o básico bem feito. Vamos olhar as oportunidades.
Atender bem.
E agora, recentemente, meu maior desafio com o meu time, que a gente está virando a chavinha para focar mais em dados.
Uhum.
Muito mais. Dados, assim. Mandei fazer camiseta
que
falando
legal.
Sobre dados para todo mundo. Falei, galera, né, tem até a frase, né? In God we trust, our other must bring data.
Uhum.
Então, a gente só confia em Deus.
É.
A gente só confia em Deus.
O resto... Usa
traz
dados.
Isso.
Que é muito complexo, né? É muito bonito, é muito engraçadinho. Então, hoje, o meu maior desafio com o meu time, e que eu tô potencializando e quero potencializar mais, é a questão de dados.
Uhum.
É tomar a decisão com base em dados. Porque, assim, quando a gente começou a estruturar isso, começou a medir cada microetapa da jornada, cada microetapa desde o pagamento, o abandono de carrinho e etc., a gente encontrou muita informação. Uhum. Muita informação e muita oportunidade.
Uhum.
Né? E a gente se olhou e falou, cara, a gente querendo contratar uma ferramenta aqui, pensando que ia mudar o jogo, e às vezes a resposta está dentro de casa.
Porque ninguém melhor do que o próprio time, a própria casa, para trazer um insight. Você conhece tudo da Central Ar.
Exato, exatamente. E com os números que a gente já tem. Né? Eu vou dar um exemplo prático. Quando a gente começou a analisar o percentual de cancelamento por modalidade de pagamento no detalhe, a gente foi entender que o Pix estava com um percentual de cancelamento muito alto. Estava batendo lá 25%. E aí meu time já foi abrir, vamos fazer um pedido no Pix. Pô, acho que essa informação não está tão clara. Vamos mudar? Mudou. Já caiu para 20%.
Uhum.
Agora já está em 16%.
Uhum.
Então, eu não precisei buscar uma ferramenta, eu não precisei buscar nada inovador, uma agência. É o que já está dentro de casa, é o cliente que eu já paguei por esse tráfego, ele já entrou no meu site, ele já comprou, e ele não estava pagando o Pix. Então, como eu faço para melhorar esse tráfego? Como eu faço para melhorar esse cara aí, né? O televendas. A gente começou também, não tinha medição
também
de
na
nada.
Também está na sua cadeira?
Também está.
Caramba.
É
também
isso que eu ia te perguntar, até como era quando você entrou e depois como foi evoluindo, assim. Porque a gente vê muitas empresas que ainda têm televendas ou saque sem nenhuma medição, sem nenhuma plataforma para organizar chamada
não, gente,
e tudo.
Não, não tem. No Atacarejo, o televendas é o celular lá
e
do
olha o tanto
gerente,
de dados, né?
E gira, assim, coisa de, tipo, 20 milhões no mês.
Imagina.
Sem uma ferramenta, sem nada.
Eles têm um número de WhatsApp, todo mundo atende aquele número ali, mas não tem dado.
Mas não tem medição. A gente estruturou os dados também. Vou dar um exemplo. A gente descobriu que, de sábado, nós trabalhávamos sempre de segunda a sexta. Que de sábado tinha um tráfego monstro no WhatsApp.
Caramba.
Agora a Central Air trabalha de sábado.
Que legal.
Então, depois de... Isso começou ano passado. Então, depois de 32 anos de empresa, foi o primeiro ano que a gente começou a trabalhar de sábado. E os vendedores de sábado que entraram, que são novos, estão
vendendo super.
Outro ponto, depois das 18, chovia de acionamento de WhatsApp.
Porque eu acho que quando a pessoa está com tempo de resolver o comprar.
Só que a gente media assim, ó, quanto eu recebo de WhatsApp por dia?
Por dia.
Com essa mentalidade agora de dados, galera, vamos destrinchar mais? Então, a gente criou lá um dashboard que você vê quanto tem de acionamento de WhatsApp por hora.
Por hora.
A gente falou, cara, olha isso. E
não
aí,
é no horário
começamos,
comercial.
Cara, começamos a capturar uma receita monstra, assim.
Que incrível.
Que Mas passa de milhões.
Fizeram,
que
vocês pegaram,
passa de
sei lá,
milhões,
uma plataforma ou vocês fizeram internamente alguma coisa?
Hoje a SAP tem uma plataforma, né? Que é onde o vendedor cria os tickets, faz os agendamentos, faz as vendas. Então, a gente utiliza essa plataforma. E aí tem uma plataforma de telefone e também de WhatsApp.
Ótimo.
Que é da onde a gente extrai esses dados.
Uhum.
E o televendas, a gente estava num trabalho até uns 3 anos atrás de jogar todo o tráfego só para o site e tentar fazer com que o cliente fechasse lá.
Sim.
E aí foi até uma dica do meu diretor, do Marcel, que entrou recentemente, falou, cara, a gente precisa deixar o cliente escolher aonde ele quer falar.
E se ele quiser fechar ali no WhatsApp mesmo a venda?
Exato. Começou a colocar mais em evidente nas etapas da jornada o WhatsApp. E bombou. Assim, eu criei um problema.
Eu já fiz um teste também.
Eu criei um problema. Ano passado, a gente estava sem braço para atender. Não conseguia.
Sim.
Tinha uma fila de mais de 3 mil pessoas.
Caramba.
E a gente não conseguia atender. Do tanto de gente querendo
hoje
falar.
Hoje, o seu time hoje de atendimento, são todos vendedores?
De atendimento, são todos vendedores.
Os caras, eles podem tirar só uma dúvida, como eles podem, tipo, tirar uma dúvida, assim, uma dúvida de produto, uma dúvida de pedido, de rastreio, quanto ele pode vender?
Não, é
ele
só
faz
venda.
Tudo isso.
Só venda. Aí eu tenho um time de operações, que é o nosso pós-venda, dúvidas, garantia,
rastreio,
tudo fica lá. Meu time é só de vendas.
É separado isso.
É separado. Hoje, vocês viram que o book da Central Air tem o RA1000 e tem o EBITDA. A gente subiu o RA1000 no book da empresa. Então, se a empresa bater o EBITDA, mas não bater a meta de RA1000...
Incrível isso.
Ninguém vai ter participação nos lucros. Porque hoje a Central Air se preocupa
com o cliente.
O time de pós-vendas é maior do que o meu de vendas.
Tem mais gente...
do que o meu time de vendas.
Eu ia te perguntar isso, na tua cadeira, né? Vendo aí todas as áreas que você já falou que você comenta, são quantas pessoas?
Hoje, só do meu time, nós estamos em 60.
Caramba.
Estamos em 60. E aí nós temos marketing. Então, dentro tem...
A parte de Google, essas coisas também estão com você?
Também. Tá. Eu tenho analista de mídia paga, tá. Tenho analista de SEO, tenho uma lista de uma especialista de trade marketing, que pra gente legal. Faz muito sentido.
Faz?
Faz bastante. A gente vende muita coisa pra indústria, espaço, eventos.
É
importante. Pô, boa parte do investimento que eu faço em Google, eu trago da indústria.
Entendeu? É, marketplace também?
Marketplace, não. Hoje o Marketplace, só o Marketplace não tá comigo hoje.
Que interessante.
É uma gestão à parte.
Caramba, são mais outros milhões de outra pessoa, é isso?
De outra pessoa. Mas por quê? Tem muitos e-commerce, eu tenho bastante amigo do mercado, que é tudo junto. Uhum. O e-commerce e o Marketplace tá com a mesma pessoa. Só que é um...
Mundo completamente diferente.
É, só que além de ser diferente, tem uma estratégia... É um pouco ruim essa estratégia se você for pensar em... Eu tô com a minha meta ali do mês devendo. Se eu tenho e-commerce e o marketplace...
Você derruba a meta pro outro.
Entendeu?
Você não assume assim, tem que resolver aquilo ali.
Eu tenho
ali.
Que fazer os dois performarem.
É.
Então, isso até é uma cultura da Central Hora, assim, ó. Eu tenho o e-commerce e tenho o marketplace. Cada um tem tua meta.
Tem que dar o seu melhor nos dois.
Obviamente, a gente se conversa em alguns fóruns, né? Pra entender, a companhia tá precisando mais de receita. Então, vamos
Qual
acelerar
é o canal
mais aquilo
que
ali.
Acelera mais. Uhum.
Só que eu tenho minha meta.
E qual que é a de representatividade, assim, é 50?
Hoje o Marketplace tá em 50.
50-50.
É bem representativo, né?
É. Mas o nosso objetivo agora é ganhar mais força. Todas as alterações de estrutura que eu contei para vocês, é a gente ganhar mais força para a marca.
Uhum. Eu vi que vocês fazem umas coisas legais, né? Eu vi lá que vocês fazem cashback. Aí eu até fiquei pensando, cashback, mas quanto tempo a pessoa volta para comprar outro ar-condicionado?
Qual é a taxa de recompra?
Cara, então, vou contar para vocês. Esse cashback... A gente lançou faz um mês.
Ah, tá. É novo.
Ah, é recente.
É novo. E nem é um cashback. Porque
Como
a gente
é?
Não tem ferramenta disso. A gente falou assim, cara, vai ser muito doído a gente contratar uma empresa de cashback, integração. Tem outras coisas na mão da TI. O que a gente pode fazer? Olha o que a gente fez. Nós pegamos o e-mail de entregue, quando o cliente recebe o produto. E a gente subiu um cupom.
Um cupom e mandou pra ele
e
comprar.
E chama de cashback.
Que legal, não deixa de ser.
E a gente já teve umas 20 compras.
Que geral, legal. Então, na verdade,
ele
deve estar indicando, usando esse cupom para indicar, por exemplo.
Que seja um marketing de indicação.
Porque ou ele é amarrado no CPF
é
do
isso.
cliente.
Não, a gente colocou tanto. Você tem um cashback para voltar e usar no site, só que embaixo eu coloquei. Indique para os seus amigos também.
Isso. É um marketing de indicação,
Acabou.
Incrível.
E assim, aí eu ficava
Porque
assim com o meu time.
A pessoa não vai comprar, mas quando ela tem pessoas que querem
tem,
comprar.
Tem, a tia, a avó. Pô, você comprou seu ar-condicionado? Onde você comprou? Também tô precisando. E foi uma ação tão simples.
Imagina,
porque
né,
eu e meu time ficava assim, cara.
Não é só 20, não. É 20 que não teria, entendeu? Não é só 20, é muito legal.
20 é uma receita, exatamente. É uma receita a mais.
Totalmente.
É incremental. Então, a gente começou esse ano a pegar essas outras ações, Climatempo. A gente está fazendo mídia no Climatempo. Hoje
legal.
O Climatempo é o maior site de consulta de temperatura,
Tempo,
etc., do Brasil. É o que tem o maior tráfego. Então, eu consigo criar campanhas lá dentro com trigger de temperatura. Então, eu coloco lá, cidades que aumentar 5 graus da média histórica...
Já põe ar-condicionado.
Eu quero mandar um criativo de ar-condicionado e mandar pro meu site.
Outra coisa que eu também fiquei curiosa...
Ótimo.
Incrível isso. Eu fiquei curiosa que você que tá lá, frete grátis pro Nordeste.
É outro problema também que eu vou contar para vocês. Eu não consigo travar hoje frete grátis por região.
Ah, meu Deus.
Sabe o que eu falei pro meu time? Vamos fazer, velho. Vamos fazer. Então, se... Por exemplo, é pro
Faz,
Nordeste.
Mas você reforça
se alguém
que é um
do
diferencial.
Se alguém do Sul quiser usar o cupom, dá. Mas eu falei, galera, é melhor a gente fazer e arriscar que um ou outro vai utilizar do que não fazer.
Sim.
Porque precisaria criar uma integração para a TI, contratar uma... Falei, cara, para. Vamos fazer. E deu muito bom, assim.
A plataforma não faz isso?
Cara, a gente tem algum...
Algumas travas,
e hoje em dia
travas.
A gente fica impressionado, né?
Porque isso
a gente
é bem
tem
simples.
Plataformas
é
robustas
simples.
Que não fazem, né? Umas coisas que são óbvias, né?
É porque não é uma
é
plataforma...
Mas é um baita diferencial pra vocês, né? Frete grátis Nordeste, né? Que geralmente, no e-commerce, o frete do Nordeste é um dos mais caros.
É um dos mais
O prazo
caros.
É o maior, é mais caro.
E eu
mas
tenho
a minha
um problema
curiosidade
lá
era
também.
Essa. É grátis lá porque vende pouco lá ou porque a demanda é muito alta?
Porque a gente quer ganhar market share lá.
Ah, tá.
Nós abrimos um CD Nós abrimos um CD lá. Também
para que entregam mais rápido lá.
Exato. E porque a gente quer explorar mais, né? Uhum. E principalmente em momentos como... Ah, o Sul tava embaixo d'água. Então, cara, frete grátis pro Nordeste.
Uhum.
Vou potencializar, vou tentar tirar parte dessa receita que eu tô perdendo do Sul e vou colocar no Nordeste.
Uhum.
Minha conversão tá...
Que legal.
Minha conversão vai ficar no 0-0, uhum, porque eu tirei de um lugar e coloquei em outro.
Uhum.
Então... Eu contei do cashback e o frete, são duas ações que, uhum, elas não estão acontecendo da forma que a gente gostaria, mas, cara, eu tenho um time muito inteligente que pega o limão e faz uma limonada. Né? Igual você falou, pô, tem frete grátis pro Nordeste. Se eu não tivesse te contado que, na verdade, aquele cupom...
É, fica a dica pra quem tá ouvindo.
Ele funciona pra qualquer lugar. Mas, cara, vamos fazer o cashback... Vamos fazer o Clima Tempo, que é uma mídia que a gente não pensava. Vamos fazer, uhum, né? E tem várias outras coisas, inclusive em parceria com a indústria, né? A indústria dá muita grana, dá muito apoio.
É.
Que a gente está querendo potencializar para que o nosso e-commerce seja maior e tenha mais relevância.
Que bacana.
Que demais, gente.
Quando você olha assim, você nem imagina, né? É um universo de refrigeração, mas com tanta coisa, com uma empresa tão estruturada.
É incrível. Isso mesmo, um exemplo, né?
E com super crescimento que você me falou,
super,
né?
Super crescimento.
Do ano passado.
Ano passado foi um problema bom pra nós. Tivemos a dor do crescimento. Uh-huh. Hoje a gente tá lidando com ela, mas de uma forma... Sim, espetacular. Uhum. Temos um time muito bem estruturado. Nós temos nossa operação estruturada. Setembro, nós fizemos uma black em setembro. E a operação rodou lisa, cara.
Uhum.
Eu tenho um pós-venda estruturado. Eu tenho um time de logística estruturado. Eu tenho um time de venda estruturado. Eu tenho um time de marketplace estruturado. Então, assim, a black, quando ela acontece, para vocês terem uma noção, eu me preparo meses antes.
Uhum.
Eu tenho que avisar o operações para preparar o CD, para preparar tudo, compras. E, de repente, em setembro, veio uma black sem avisar. E aí eu falei, cara, essa empresa é foda.
É.
Passamos por uma black sem ter se preparado.
E o que você acha que foi esse gatilho desse crescimento tão grande? Tem alguma coisa que você acha que é um conjunto de fatores?
Eu acho que é um conjunto de fatores, uhum, né? Todo mundo fala, mas ano passado foi muito quente.
É isso que eu fiquei pensando.
Tem um contexto de mercado,
tá,
mas
cada vez mais
se você não agir com o contexto, né? Se você não reagir, não adianta nada, você não surfa.
Exatamente, mas a Central Air busca inovar, a Central Air busca outros novos canais, uhum, busca deixar a logística mais redonda. É o que eu falo, fez calor, mas a gente conseguiu fazer uma black... Fora da black. Uhum. O que para qualquer empresa aí, cara, ia se tornar um problema no pós-venda.
Total.
Ia se tornar um problema na logística. Ia cair o selo do Reclame Aqui. Não caiu, cara. Não caiu. Vocês podem ver. Batemos meta ano passado.
Que legal.
Então, essa cultura, essa paixão pelos processos que a Central Air tem, fez com que a gente conseguisse se manter. E esse ano, temos aí a novidade das franquias.
Vai ser um marketplace. Vão abrir franquias físicas?
Não, vamos abrir franquia física. Não, não é vontade nossa abrir loja.
Uhum.
Acho que é suicídio a gente investir numa loja. Mas a gente vai começar a franquear pessoas que são do mundo. Aquele instalador que já tem uma loja ou quer abrir uma loja. A gente vai levar a nossa marca para ele. Vai ajudar ele a abrir uma loja. Vai dar know-how de marketing, de CRM. Ajudar ele a fazer gestão de fluxo de caixa. No final do dia vai ser uma receita a mais pra gente e fortalece o meu site no tráfego direto. Por quê?
Pulveriza o ponto físico.
O cliente tá passando.
Fortalece marca.
Vai olhar a marca.
E pro franqueado também, porque ele abre uma loja que já tem um nome, uma marca forte, né? Um brand.
Ele cobra o serviço de instalação dele, ele vai poder cobrar mais caro, vai poder cobrar a máquina mais cara, entendeu?
Mas você faz com parceiros, vendem, né?
Tipo, esses...
Parceiros de vocês, fortalece o parceiro e você entrega pro seu cliente qualidade.
Qualidade.
Né? Porque já é um cara que já trabalha com vocês.
Exatamente. Hoje a gente tem em torno de 6 mil instaladores cadastrados.
Eu ia perguntar isso. Vocês oferecem instalação, garantia estendida, essas coisas?
Não.
Só a instalação?
Só a venda do equipamento. Legal. E aí, boa parte dessa venda vem pelo instalador. Ele faz um cadastro com a Central Air e ele tem um outro site. tenho o Central Ar, mas eu tenho um outro site que é focado para esse instalador.
Mas vocês fazem indicação hoje? Tipo, tem esse serviço? Porque a gente vê que tem muita indústria e até muitos sites mesmo, no geral, oferecendo serviço, né? Uhum. Então, assim, sei lá, vendo um móvel e aí eu indico o instalador também para o móvel. Ou então já agrego ali se você quiser pagar um tanto a mais. Vocês têm isso ou não?
Ainda não.
Não, vocês só vendem
um produto. Nós vendemos o serviço já, em uma época, há 2 anos atrás, e a gente parou.
Mas hoje não.
Hoje é só o ar-condicionado. Só que esse instalador que traz 30% da receita da empresa, hoje eu me relaciono com ele, eu dou treinamento, eu dou curso, eu faço campanha de incentivo.
Como que as pessoas acham essa pessoa? Se a pessoa está comprando...
É, hoje, imagina aqui em São Paulo.
Vai, sei lá, num Get Ninjas da vida, assim, num site.
Num Get Ninjas, no Google, entendeu? Porque esse cara, ele vai lá fazer a instalação muitas vezes no ar-condicionado que você já comprou. Aí você instalou na sua sala. Aí você vai comentar, ah, mas eu queria também, talvez, colocar no meu quarto. Aí ele, opa, eu vou te indicar para Central Ar, você compra lá e ele ganha comissão.
Caramba.
Tem muitos que tem loja física também, tem muitos que coloca a esposa ou a filha para ficar prospectando clientes.
Que legal.
Que faz a manutenção. Às vezes ele vai fazer a manutenção na sua casa. Fala, pô, eu queria um outro. Ele já indica. Ou eu tenho uma empresa. Tô precisando comprar ar-condicionado para uma empresa que eu tô abrindo. E aí esse cara vai ganhando um corpo não só da instalação, mas da venda também. E como para ele é caro, porque ele é pequeno, ter um estoque, ele faz um cadastro comigo como pessoa física e eu pago 5% de comissão para ele. Tá lá no bolso dele todos os meses. Só. E aí o meu desafio é, ele tem a Central Ar, mas tem outros concorrentes. Então eu preciso criar um relacionamento com ele para que ele traga
ele
o cliente para
a
Central
Ar.
A
indicação de vocês.
E é muito forte. Legal. E é muito forte. E ele tem um e-commerce. Antes não tinha. Antes todas as vendas desse cara era com um vendedor que era vinculado a ele. Então era 100% das vendas pelo vendedor. Hoje, 70% das vendas ainda é pelo vendedor, porque esse é um cara, é um instalador, ele quer falar, quer bater um papo, mas 30% já está no e-commerce. Eles estão comprando sozinho e ganhando a comissão. Então, assim, eu consegui escalar a receita desses caras sem crescer time. Porque com a chegada da SAP, a gente criou um site para eles.
Ai, que legal isso.
Que não é o centralar.com, é o parceiro.centralar.com. Tem um login, uma senha, banner é diferente, comunicação é diferente, tem preço que eu faço lá.
Diferenciado para eles.
Que não tem no B2C.
Que legal, e a sua gestão também.
E a minha gestão também.
Nossa, isso é super
legal.
Eu já
ficaria horas aqui batendo papo se não, né? Se não fosse seu aniversário.
Ah, é verdade.
É um case de sucesso, né? Tipo, não só do negócio mesmo, que você ajudou
de
a construir,
cultura,
né,
tudo,
João?
Né?
Tipo assim, você ajudou a sair de um patamar para o outro, mas também de carreira mesmo,
de carreira,
mesmo,
de
né?
cultura, de tudo.
É, muito legal.
Um papo super incrível.
Bacana.
Super legal.
Energia boa, né?
É, ótimo.
Vocês também. Um presentão, cara. Um presente estar aqui com vocês. Fiquei muito feliz. Não tem experiência que vocês duas têm aí pra falar.
Que isso, que isso. A gente aprende com todo mundo,
gostei,
né?
Gostei bastante.
A gente fala, todo mundo que senta aqui, a gente aprende
coisa,
né? Não, quantas você tava aqui falando, a gente tava assim... De boca aberta, assim, falando, gente, que legal eles conseguirem fazer isso, né? Então, um pouco tempo e essa questão da cultura, assim, isso é surpreendente.
Surpreendente mesmo. Parabéns assim, aí pra todos os obrigado. Gestores de lá.
Parabéns,
obrigado,
parabéns
pessoal.
Mesmo pelo que vocês estão construindo. Que vocês tenham muito sucesso esse ano. Que vocês cresçam
tá calor,
muito.
Calor tá fazendo, né, gente?
Tá calor.
Se vocês precisarem, ar-condicionado também.
É, você já ganhou umas clientes aqui,
já
com
tem,
certeza.
Já tem frete grátis.
É. Mas eu sou bastante grato, assim, né? Eu falo, minha família veio do zero, né? Teve bastante dificuldade. E eu sou bem grato ao meu grande mentor, o João Riquena, né? Ao meu novo mentor, agora que é o Marcel, um cara de mercado, fora da curva, todo
que
dia.
Que legal.
Me acelera, todo dia a gente...
Isso é bom, né?
Muito, assim,
é muito
né?
bom,
um cara
né?
super à frente do tempo dele. E eles me possibilitaram chegar até aqui e eu tenho certeza que tem bastante
acreditaram
pista.
Acreditaram em você.
Acreditaram bastante em mim. E eu devo bastante a eles e ao meu time, cara. Ao meu time.
Incrível.
Eu falo que... Antes dos dois, meu time tá na frente.
Ah,
porque
que legal.
Pra acreditar naquele moleque de 18 anos, que não tinha nem formação, é difícil.
Mas primeiro, antes de qualquer pessoa acreditar em você, você acreditou em você mesmo.
É.
Então, isso que é o mais importante.
É.
A gente tem
confiança.
Que acreditar. É, a gente tem que acreditar na gente,
também,
né?
Acho.
Que a gente é,
muitas
gente
vezes
é capaz.
A gente se perde, né?
É, muita gente não acredita em você, em si mesmo, né?
É isso aí.
Então isso é super importante. Nossa, prazer te receber
obrigado.
Aqui.
Obrigado.
A gente falar, a casa
bom.
É sua. Depois volte aqui para contar
mais coisas
que você está fazendo lá.
Que a gente tenha outros cases.
É, com certeza. Né? Esse, ainda mais esse mundo nosso de e-commerce. E vocês que são super inovadores e estão aí... Assim,
vem contar da franquia
com
depois.
É. É, conta
já vai
pra
ter
gente
várias
como que vai
lojas
ser.
Abertas.
Isso, com certeza, a gente quer saber, né?
É,
isso,
é
aí.
Isso, pessoal.
Prazer.
Estamos aqui finalizando mais um episódio. Sigam a gente.
Isso
Spotify,
mesmo.
YouTube.
Comentem aí o que vocês acharam legal o episódio, né?
Toda sexta-feira um episódio novo aqui no canal da StartCom.
Sempre aí com um líder inspirador, com histórias, assim, magníficas, né?
Espero que...
E que, nossa, incríveis, assim, igual a história do João. A gente espera vocês no próximo.
Até a próxima.
Até mais.
Valeu.